Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.
Hoje a professora Marília Fiorillo questiona: até que ponto as sanções econômicas não passam de um faz de conta?
Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Palavras, palavras, palavras. Hoje são tão comuns palavras de ultraje e indignação contra a violação dos direitos humanos, mas tão corriqueiras que ninguém mais escuta. A indignação dura uns dias e logo se desfaz. E mesmo quando essa exaltação vem com promessas de sanções, será que as sanções funcionam? Sim e não. Sim, funcionaram no caso do Irã, cujo cancelamento do acordo nuclear por Trump incluía punições àquelas empresas que ousassem continuar a investir no país. O resultado foi que nenhuma grande empresa quis se indispor com o império, e a inflação, desemprego e a miséria chegaram a níveis intoleráveis no Irã. Outro efeito colateral: o novo presidente, Ebrahim Raisi, o preferido do Ayatollah Ali Khamenei, é o suprassumo da linha dura, acusado de inúmeros abusos, prisões e tortura de opositores. Não se sabe como e em que termos e se Raisi vai querer retomar o acordo nuclear. Quem perdeu? Perderam os moderados, como o ex-presidente Rouhani, os reformistas e os iranianos, pois se sabe que sanções econômicas afetam mesmo a população, deixando ilesa a nomenclatura, essa linda palavra soviética que define os intocáveis e poderosos de sempre. Rússia, Turquia e Síria aplaudiram estrepitosamente a vitória da linha dura. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch lamentaram, dizendo que um lugar mais apropriado para Raisi seria um Tribunal Internacional de Crimes contra a Humanidade. O Irã é aquele caso em que as sanções funcionaram para pior, pois na maioria deles, sanções econômicas não passam de uma piada de humor negro. Tome-se a Bielorrússia, em que o ditador Lukashenko há pouco sequestrou um avião para prender um jovem ativista. Enquanto Estados Unidos, União Europeia e Canadá se indignavam, Putin finalizou um empréstimo de 500 milhões para Lukashenko. Tome-se o assassinato de inúmeros jornalistas, a prisão do opositor Navalny, a anexação da Crimeia, os envenenamentos de dissidentes que o Kremlin usa a granel. Muito ultraje e nenhuma medida. Tome-se Mianmar, que viveu um levante popular incrível contra o golpe militar, e o resultado foi mais repressão, mais miséria, mortes e prisões. O Ocidente, cioso dos valores democráticos, condenou e prometeu sanções, mas a China compareceu para apoiar o golpe. Afinal, ela é praticamente a única parceira comercial da antiga Birmânia. Esse neocolonialismo, vamos chamar assim, é insidioso. A Bielorrússia se resume a uma colônia da Rússia e Mianmar da China. As grandes potências e as suas guerras por procuração. O Iêmen, há anos considerado o centro da pior crise humanitária, é há anos dedicadamente bombardeado pela Arábia Saudita, armada pelos Estados Unidos. Ou aquelas armas químicas usadas pelo tirano sírio Al-Assad, amigo de Vladimir Putin, que continua impune. China e Rússia têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Se havia um organismo supranacional, ele se volatilizou. A diplomacia hoje tem credibilidade zero, impacto zero, capacidade de mediação zero. Só serve como palco para ultrajes instantâneos, que acontecem todo dia. E quem se importa? Quem ainda se importa poderia colocar as coisas no seu devido lugar e lembrar daquela frase pragmática e certeira. Diplomacia? Não. É a economia, estúpido.
Professora Marília Fiorillo esteve comigo, Cido Tavares.
Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo.